Muito bem, senhores deputados, chegamos ao fim deste ponto da nossa ordem de trabalhos. Portanto, eu agradeço ao senhor deputado Filipe Melo a sua presença e ainda temos mais algumas matérias para tratar e, portanto, pedia então ao senhor deputado que pudesse ser dispensado e pedia aos demais que permanecessem, pelo menos aqueles que puderem, para continuarmos a ter quórum e tratarmos das matérias que temos pendentes. Ah, e aproveito para dar nota que temos autorização do Presidente da Assembleia para continuar a nossa reunião, não é? Que era uma questão que eu já tinha esclarecido até ainda durante a audição, para que não houvesse qualquer dúvida ou problema mais tarde sobre essa matéria. Portanto, dito isto, terminamos o ponto 1, já vimos o ponto 2, temos então a apreciação e votação da ata 14 de 18 de novembro de 2025 e da ata 15 de 25 de novembro de 2025. Pergunto se estamos em condições de poder votar estas duas, apreciar e votar as duas atas. Sr. Deputado Francisco José Martins.
Mas quanto à ata 15, eu creio que no ponto 3, nós Grupo Parlamentar do PSD, indicámos desde logo o relator, a saber, deputado Hugo Carneiro.
É o senhor Presidente.
Sim, exato. É verdade, eu estava presente e ouvi a indicação do meu nome, é verdade. Sou testemunha. Tenho uma testemunha abonatória da sua versão.
É só para ficar consigo, não é?
Mas está aqui indicado na ata. Portanto, ata número 15... No ponto, imediatamente antes do ponto 4, em seguida ao Grupo Parlamentar do PSD, indicou como relator o Sr. Deputado Carneiro.
Então já está a concretizar. Pronto, então o título era para indicar.
Era a única
observação.
Pronto,
está salvaguardado, muito obrigado.
Não sei se mais alguém tinha alguma observação, não? Então vou colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade dos presentes, sendo que está ausente a iniciativa liberal. Portanto, passamos ao ponto número 3, que é a apreciação e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei 39 do Governo, que aprova as grandes opções de 25 a 29 e cujo autor é o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. Portanto, nos termos da Constituição e da Lei de Enquadramento Orçamental, o Governo apresentou a proposta de lei que visa aprovar as grandes opções para 2025-2029, que baixou à COFAP e que foi também distribuída às várias comissões para a emissão de pareceres setoriais. Do ponto de vista resumido, portanto, estas grandes opções de política económica, social, ambiental e territorial para estes anos, 25-29, enquadram-se nos eixos que estão presentes na agenda transformadora do programa do Governo. São 10 eixos. Este parecer, sendo um parecer setorial, portanto, focado nas matérias que são a competência desta Comissão, estão incluídas especialmente no eixo prioritário 2, reforma do Estado e guerra à burocracia, simplificar a vida dos cidadãos e das empresas, e no eixo prioritário 6, segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção. No eixo 2, o Governo propõe reorganizar a administração pública através de uma simplificação transversal e põe uma série de medidas, como desburocratizar e acelerar regimes de licenciamento e autorização e contratação pública, introduzir vários mecanismos como sunset clauses, portanto, também rever e acelerar o sistema de controle financeiro da administração pública, nomeadamente no que diz respeito à jurisdição do Tribunal de Contas, matérias também relacionadas com a justiça administrativa e fiscal, a contratação pública, a criação de pontos únicos de contacto físicos e digitais para empresas e cidadãos, uma cultura de avaliação sistemática das políticas públicas, a criação de um portal público com estatísticas de cumprimento dos prazos por entidade, a realização de testes de impacto burocrático antes da aprovação de novas medidas legislativas e regulatórias e também a criação de um tribunal arbitral especializado em litígios de pequena e média dimensão entre empresas, cidadãos e administração pública, apenas de uma forma resumida. No outro eixo, que se identificou como também incluindo matérias desta Comissão, está o eixo 6, segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção, que inclui matérias como a reforma da justiça para garantir celeridade processual, eficácia e redução dos custos e desconstitucionar os tribunais, transformação digital da justiça, modernização administrativa e prioridade no combate à corrupção, incluindo também uma aposta na prevenção, a regulamentação do lobby, a incrementação das potencialidades do portal base, a reforma institucional das entidades públicas especializadas na transparência e prevenção da corrupção, o MNAC, a Entidade para a Transparência, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e o reforço da atuação dos órgãos da auditoria e inspeção do Estado. Relativamente aos pareceres recebidos, foram recebidos pareceres da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que versam essencialmente sobre matérias que estão relacionadas com as autonomias, e foi também recebido o parecer do Conselho Económico e Social, que alerta em primeiro lugar para o facto do tempo que foi conferido para produzir o relatório não ter permitido que ele tivesse sido entregue em conjunto com a proposta das grandes opções, e também apresenta várias considerações, ou melhor, alerta para o facto de várias considerações apresentadas em pareceres de anos anteriores permanecerem válidas e não sendo aparente que tenham sido acolhidas ou referidas no atual documento. Genericamente, o Conselho Económico e Social alerta para as questões, nomeadamente o reconhecimento da vontade manifestada de reforçar a transparência e a responsabilização nas políticas públicas, com a introdução de indicadores de contexto e metas estratégicas. Alerta também para a necessidade de calendarizar a execução das estratégias, das agendas, dos planos e dos programas que o Governo se propõe elaborar no âmbito da prosecução das grandes opções e de ir, no fundo, atualizando também os seus níveis de execução. Relativamente à contratação pública, também entendo que deve assentar em regras claras e previsíveis, com controle e fiscalização a posteriori, incluindo a cultura de adiamento por uma cultura de execução responsável. E defende reformas estruturais da justiça administrativa e fiscal, sem esquecer que é necessário garantir que todos tenham acesso à justiça com uma resposta efetiva e em tempo útil, em especial aos mais vulneráveis, notando com preocupação a ausência de alguns instrumentos, como uma Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva 2030. Também refere a necessidade, em futuros documentos, de uma clarificação da concretização dos objetivos estratégicos associados às múltiplas iniciativas que vão sendo apresentadas, e que, no seu entender, estão definidos de modo muito, muito genérico. E depois penso que também tem algumas considerações sobre a reforma do Estado e algumas matérias que acabam, de alguma forma, por ser conexas com a Comissão. Relativamente ao parecer, à opinião do deputado relator, não emito nesta sede, e relativamente às conclusões, esta iniciativa observa todos os requisitos formais e reúne esses requisitos constitucionais e regimentais para poder ser discutida e votada em plenário, e portanto também entendemos que está em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos necessários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro a discussão do parecer, se algum dos senhores deputados quiser intervir. Então, não querendo, podemos passar de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes, portanto, ficando registado que está ausente a iniciativa liberal, para que não haja dúvidas. E agradeço também ao Sr. Deputado a elaboração do parecer. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, que tem que ver com a distribuição do parecer sobre o levantamento da imunidade parlamentar, e o autor do parecer cabe ao grupo parlamentar do PS. Portanto, esta é matéria reservada, nós continuamos à porta fechada, portanto, julgo que não entrou nenhum jornalista, senão teria que sair, mas dar nota que se prende com um processo que vem do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, juízo de instrução criminal de Santa Maria da Feira, Juízo 1, no âmbito do inquérito 5849/25.9T9LSB. E, portanto, pergunto ao Partido Socialista se está em condições de indicar o Sr. Relator.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicaremos até ao final do dia.
Muito bem. Fica registado, então, que até ao final do dia virá a resposta. Passamos, então, ao ponto 5.
Sr. Presidente, se me permite, ia pedir o adiamento do ponto 5, uma vez que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não pôde estar presente e tinha sido ele a pedir.
Sim. Este ponto já foi adiado putestativamente uma vez a semana passada. Portanto, aliás, recordo-me bem que no seguimento do pedido de adiamento do seu deputado, feito pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, eu próprio questionei o Partido Socialista se o adiamento era putestativo. E o seu deputado assinou dizendo que então assim seria. O que significa que nós não podemos ter dois adiamentos putestativos. Podemos ter um adiamento se todos concordarem. E, portanto, a pergunta que eu devo fazer é se todos concordam com o adiamento deste ponto. Portanto, e entenderei do silêncio uma anuência a esse adiamento. Então, muito bem, então o ponto está adiado. Mas assim fica by the book.
Obrigada,
como
Sr. Presidente.
Se costuma
dizer.
Depois temos um outro ponto, que é o ponto 6, nos outros assuntos. Aliás, temos duas notas. Temos uma nota e um ponto adicional. Recordar-se-ão que, no âmbito de um dos processos que esta Comissão tem, onde é visado o seu deputado José Carlos Barbosa, este teria sido questionado se estaria disponível ou não para vir aqui, ou por escrito, ou vir aqui presencialmente prestar um depoimento sobre esse processo de inquérito, por eventual violação dos deveres do deputado apresentado pelo seu deputado Filipe Melo. Inicialmente o seu deputado disse que estava indisponível para aqui vir, foi reiterado esse pedido pela Comissão e o seu deputado confirmou que afinal está disponível para vir aqui. E portanto, estando disponível para vir aqui, a questão que se coloca é quando é que virá cá. Nós temos aqui como proposta da data da próxima reunião a do dia 10/12/2025, que é a próxima quarta-feira, pelas 14h. E, portanto, como? Mais cedo eu acho que é impossível. Isso é impossível, a não ser que as pessoas, a determinada altura, já não se alimentem, não é? Portanto, o que eu sugeria era, nós vamos fazer circular a proposta de ordem de trabalhos, como é habitual, vamos colocar a audição do Sr. Deputado José Carlos Barbosa no dia 10/12, às 14h, pedi aos serviços que dirigíssemos ao PAR um pedido de autorização para que a Comissão possa funcionar nos mesmos moldes em que funcionou hoje, isto é, mesmo decorrendo o plenário simultaneamente, para não termos qualquer tipo de entrave burocrático ou regimental. E, portanto, se alguém tiver alguma questão com a data do dia 10 para a realização desta audição em específico, aquilo que eu vos pedia é que, quando se fossem chamados a pronunciar sobre a proposta da Ordem de Trabalhos, na próxima quinta-feira, quando a receberem, levantem essa questão e logo se verá como é que se agiliza as agendas dos senhores deputados. Portanto, não sei se todos estão concordantes com esta metodologia. Sim? Não sei se alguém tem alguma questão no ponto dos outros assuntos. Não? Então resta-me agradecer e dar por encerrada a reunião. Muito obrigado.